Eu sou Bianca Della Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? Ai, gente, como é que vocês estão, hein? Espero que os episódios tenham inspirado vocês a terem um bom Natal. O de terça, inspirado vocês a passarem o Natal com as pessoas que vocês amam, familiares, amigos. E o de quinta, né, inspirado vocês a… Tantas camadas, né, o de quinta. A passar o Natal de vocês numa grande putaria. Ai, gente, é isso mesmo, sabe? Quem sou eu pra julgar, não é mesmo? Disse ela julgando. Bom, hoje é terça, mas não se esqueça que quinta-feira é dia de episódio fechado, hein? Apenas para apoiadores. Hoje é pra todo mundo ouvir. Todo mundo mesmo. E quinta, apenas para apoiadores. E o link do nosso Orelo, pra que você tenha acesso aos episódios para apoiadores, tá aqui na descrição do podcast e também na bio do nosso Instagram. Vai lá, corre no arroba quanto vale essa história. Lá tem o link do nosso Orelo. E também, você sabe, né? Você vai deixar a sua nota para a história de hoje no card do episódio. Então corre para deixar seu comentário assim que você ouvir a história de hoje, deixando a sua nota de 0 a 10. Aproveitando para fazer um pedido pra você que tá ouvindo a gente pelo Spotify. Tá ouvindo a gente no Spotify? Tá aí? Beleza. Tem uma parte aí no Spotify? Tá dando uma olhada aí no layout do app, do aplicativo? Tem aí uma função pra você dar nota pro nosso podcast. E eu sei que você ainda não deu a sua nota. Então, aproveita essa viagem tão gostosa com a gente e dá 5 estrelas pro Quanto Vale Essa História. Vai, não custa nada, poxa. Clica aí pra dar a sua nota pro nosso podcast. Dá 5 estrelas pra gente, vai. Nunca pedi nada. Mentira, eu já pedi algumas coisas, vai. Mas essa é muito importante. Porque quanto maior a nota, mais pessoas vão se sentir aguçadas pra fazer parte da nossa família, gente. Dessa grande comunidade que é o Quanto Vale Essa História. Então, por favor, vai, já que tá ouvindo a gente aí pelo Spotify, rapidinho, dá 5 estrelas pra gente no aplicativo. Por favor e muitíssimo obrigada. Ai, olha, já passamos o Natal, mas agora a gente já entra numa outra skin, que é a skin, o quê? Réveillon, né, gente? Enquanto o Natal é uma coisa mais família, o Menino Jesus, a Mariah Carey, que é quase a mesma coisa, a gente vai agora para o Réveillon. Estamos caminhando, de fato, para o fim do ano. Eu fico muito emocionada, gente, de verdade mesmo. Natal já me deixa meio emotiva. Agora, Réveillon é aquele momento assim, recomeço, sabe? Eu tô ansiosa pelo Réveillon pra ter essa falsa sensação de recomeço. Que agora as coisas vão ser diferentes. Não foi há anos, né, minha filha? Mas agora vai. Agora vai ser. Tem que acreditar nisso. Então, a história de hoje é uma história de Réveillon que vocês mandaram pra gente através do nosso e-mail. quantovaleessahistoria@gmail.com. E a história de hoje se chama… Ano Novo, Vida Nova. Olá, minha musa fitness. Já fez o seu agachamento de hoje?
Pior que não, viu, vida? Tô tão corrida.
Depois me manda um vídeo pra eu avaliar se a execução tá certa.
Olha essa gente passada.
Brincadeira, sou um homem casado.
É assim que elas começam, né?
Muito bem casado, por sinal. Meu nome é Luan, sou personal trainer aqui no Tocantins e tenho 32 anos. Vou contar a história do mais desesperador e emocionante Réveillon da minha vida.
Desesperador e emocionante, gente. Se segura que lá vem bomba, hein? Da gata que é casada, diz que é casada. Tá querendo ver meu agachamento, mas é muito bem casada. Você vê, né? Que elas jogam assim, às vezes se a isca cai. Se cai, elas comem, né? Botam no prato, botam um pouquinho de azeite, sal e elas engolem. Se não cai, elas se fazem de louca. Sei bem como elas são, viu?
Eu passei muito tempo planejando uma viagem de ano novo para mim e meu marido. A ideia começou como um presente de aniversário para Lucas, inclusive. Ele sempre quis conhecer o Rio de Janeiro. Por ser professor de literatura, nossas datas de viagem ficam sempre limitadas aos períodos de férias escolares. Pensei, tirando o carnaval da lista de opções, qual seria o melhor momento para visitar a cidade, considerando essa limitação? As coisas pareciam se encaixar perfeitamente quando decidimos passar lá a virada de ano. Curtir as praias em pleno verão e, de quebra, presenciar o espetáculo da queima de fogos em Copacabana. Apesar de ser uma viagem de poucos dias, paguei uma grana alta. Mas pelo menos consegui um estúdio bacana pertinho da praia.
Ah, e será que você foi pertinho do Cristo Redentor, menina? Tomara que não tenha sido no dia que eles homenagearam uma fubanga.
Eu só não contava com o fato de que o destino parecia não querer que a gente fizesse essa viagem. A começar pela ida. Pouco depois de chegarmos ao aeroporto, recebemos a notícia que ninguém ansioso por viajar quer saber. Voo cancelado. Quando assimilei essa informação, antes de qualquer coisa, rezei e torci para que não fosse o prenúncio de uma viagem cheia de perrengues.
Ih, minha filha, já tá nessa energia, pode contar que vai ser, viu? Quando começa assim… Daqui pra frente é só pra trás.
Lucas logo me apressou para irmos até o guichê da companhia aérea, tentar que fôssemos alocados no próximo voo para o Rio de Janeiro. Depois de horas ouvindo todo tipo de enrolação, finalmente conseguimos alguma coisa. Nosso voo sairia somente no dia seguinte.
Ai, gente, que chá de canseira que é a companhia aérea, né? E sabe o que é bizarro? Parece que a gente tá pagando barato, né? É sempre uma facada, menina. E eles tratam as coisas como se a gente estivesse pedindo um favor. Mona, tá pagando uma fortuna nessa porra. E eles cancelam o voo, você fica ali, a Deus dará, a mercê. Que absurdo, né, Mona? Eu tenho um ranço. Puta que pariu. Às vezes vale mais a pena pegar um busão, ficar 50 anos dentro do busão pra completar a viagem, do que passar pelo sufoco de viajar de avião, viu?
Por dentro, eu estava um caldeirão efervescente de ódio. Mas eu não queria começar aquela viagem com o pé esquerdo. Lucas ficou um pouco chateado, mas ele é bem mais compreensível do que eu. Embarcamos no dia seguinte.
Aqui o… esse menino, o Luan, pulou uma informação que eu queria saber. Queria saber como é que foi que a companhia aérea… lidou com a situação do voo cancelado, de verdade. Porque eles colocam as pessoas no hotel chinfrim, às vezes não dão nem hotel, não pagam alimentação. Queria um parágrafo sobre isso, Luan. Queria saber como é que foi, viu? Pra gente já ficar esperto, né, gente? Pra gente já ficar ligado. Inclusive, podia ter falado qual que era a companhia aérea também, pra gente já ficar ciente e evitar. É sempre uma tiração, Mona.
Chegamos à cidade maravilhosa. Era um sol para cada um. Lucas estampava um sorriso de orelha a orelha. Passamos esse primeiro dia torrando na praia, nos recuperando de todo o estresse do dia anterior. Era o remédio que a gente precisava. No dia seguinte, nossa programação era tomar café da manhã no Forte de Copacabana. Depois, visitar a praia do Grumari, que fica na outra ponta da cidade. Eu tinha uma surpresa preparada para Lucas durante o café da manhã. Uma espécie de continuação do presente da viagem.
Ai, gente, eu tô amando, porque viagem de casal… Ai, que delícia, né? Eu nunca viajei de casal. Tipo assim, só eu e o meu boy, assim, nunca aconteceu. Mas em breve eu tô sentindo que vai rolar, hein?
Assim que acordamos, preparamos nossas mochilas. Coloquei nossas cangas, protetor solar e algumas outras coisinhas para não precisarmos voltar ao hotel depois da ida ao forte. Prontos, bonitos e felizes, seguimos rumo ao nosso café da manhã com uma paisagem linda, no melhor estilo novela das nove.
Eu sei bem como é que é, gente. Não existe um viado que pise no Rio de Janeiro e não se sinta Helena de viver a vida. Imediatamente, gente, me torna Helena assim no piscar de olhos.
Eram poucos minutos a pé de nosso estúdio. Fomos caminhando pelo calçadão da orla, sentindo o cheiro da maresia. observando as pessoas fazendo sua corrida matinal e bebendo seu coco gelado em mais um dia quente de verão. Do nada, senti um puxão muito forte que me fez ser jogado contra o chão.
Ai, meu Deus, é roubo, gente. Só pode ser. Eu sabia que tava demorando, tava muito bonito por enquanto. A gente tá falando Rio de Janeiro, se fosse São Paulo seria a mesma coisa. Deve ser roubo.
Eu só ouvi o grito de Lucas enquanto eu caía. Atordoado, quando olhei para frente, lá estava minha mochila flutuando cada vez mais rápido e distante, sacolejando presa a mão do indivíduo que havia acabado de me furtar.
Ah lá, sabia. É, dá pra imaginar também, né, gente? Dá pra imaginar, vai.
Quando entendi o que tinha acontecido, levantei num só pulo e comecei a correr atrás dele sem pensar muito. Esqueci até do Lucas nessa hora. Senti meu peito pesado com a possibilidade de perder a minha mochila. Eu precisava recuperá-la a qualquer custo.
Só um parênteses, gente. Não façam isso, tá? Vocês já sabem, né? Não reajam a assalto, não corram, não se façam de heróis, gente. Nada que tem dentro dessa mochila é mais importante que a sua vida, que a sua segurança física, mental, a sua, do seu boy. Então não façam isso, pelo amor de Deus. Não virem herói, tá? Vocês não são, não. Ninguém é. Deixa esse puto levar a mochila e depois se recupera o que tiver que recuperar. Pelo amor de Deus.
Corri muito, mas num piscar de olhos, eu já estava muito ofegante e com os pulmões quase saindo pela boca. Perdi de vista o homem sem camisa entre os carros e as pessoas. Foi embora com ele, a minha mochila e os meus pertences. Ali mesmo, na orla, me sentei num banco de concreto, escondi o rosto com as duas mãos e comecei a chorar na frente de todo mundo. As lágrimas não paravam de cair.
Ai, gente, é revoltante, né, mano? Tu tá viajando, curtindo a vida com as coisinhas ali que você conseguiu com seu trabalho, seu suor. Vem um vagabundo e leva tudo, é babado. Ai, gente, juro por Deus, chocotô, viu? Uó, eu entendo a vontade de quem corre atrás, que vai, né, vai tentar recuperar as coisas ali, mas é muito perigoso, gente, não vale a pena. A gente vê muita tragédia acontecendo porque a galera, né, deixa... Ai, não pensa na hora e acaba agindo pelo impulso, mas tem que pensar, não pode fazer isso. Mas eu super entendo, é muito triste mesmo.
Um tempo depois, senti uma mão segurar firme o meu ombro. Amor, o que foi isso?
A minha mochila, amor. A minha mochila.
Lucas parecia não entender o meu desespero. Com certeza, pensou que eu estava me arriscando por bobeira. Fazendo drama por nada.
É, não é drama, né? Que é, porra, celular, né, gente? Documento, carteira. Tudo na mochila. É foda. Também tem essa dica, viu, gente? Coloquem as coisas na cueca de vocês, na calcinha. Bota uma doleira. Sabe doleira que você amarra assim? É tipo uma pochete, só que pra usar dentro da roupa. Coloca isso, já dá uma ajudada. Ou então coloca o celular numa camisinha, mete no cu. A gente faz isso, gente. Não tô nem zoando, viu? Nem a zoeira. Só não deixa as coisas na mochila. Aí também vocês estão pedindo, né? Porra.
Eu chorava a ponto de soluçar. As pessoas na rua passavam e olhavam pra aquela cena sem entender. Amor, sua carteira e seu celular não estão com você? Fica calmo, relaxa. Não tinha nada demais lá dentro. Concordei com a cabeça contra a minha vontade.
Ah, ele tava com o celular. Tava com o celular com a carteira. Ah, eu já ia ficar tranquila. Porra, levaram o quê? Levaram a canga, levaram... O protetor solar, tá tudo certo.
Concordei com a cabeça, contra a minha vontade. Voltamos para o hotel logo depois. Decidimos voltar ao Forte de Copacabana mais tarde, quando eu me sentisse melhor e passado o susto. Não quis nem registrar boletim de ocorrência. Eu sabia que não ia dar em nada. Acabei seguindo desanimado o resto da viagem. Tentei não demonstrar isso para Lucas, para que ele não deixasse de aproveitar a cidade e o tempo que tínhamos ali, que não era muito. No dia anterior à virada de ano, fomos ao Jardim Botânico para passear e tirar algumas fotos. Um lugar lindo, uma paz absoluta em meio ao caos de uma cidade grande. O problema é que, aparentemente, eu sou o próprio caos.
Eita, lá vem, Mona.
Caminhando por entre as palmeiras imperiais, tropecei numa pedrinha que estava por ali e caí de cara no chão, como um pedaço de bosta seca.
Ai!
Ah, pronto. Era só o que me faltava. De joelhos, ergui o meu celular que eu segurava em uma das mãos no momento da queda para mostrar a Lucas o que eu estava vendo. A tela, toda quebrada e empoeirada, brilhava à luz do sol. Ele abriu a boca sem acreditar que aquilo tinha acontecido.
Ah, se eu fosse o Lucas, eu já deixava tudo pra trás. Vai, meu amor, sinceramente, vai achar um pai de santo, vai num centro, vai numa gira. Tira esse encosto, esse obsessor aí, depois você me encontra. Me encontra na meia-noite da virada. Pelo amor de Deus! Gente, não tem amor que segure isso, não.
Ele abriu a boca sem acreditar que aquilo tinha acontecido. Busquei não me abalar mais ainda depois da situação da mochila. Tentei ver pelo menos um lado bom. O aparelho ainda estava funcionando. No dia 31, gastamos o dia inteiro na praia. Só fizemos uma parada para almoçar em Santa Teresa e voltar. O tempo não estava tão bonito. Havia chovido na noite anterior e as nuvens pareciam se aglomerar para trazer ainda mais chuva. Mas um mormaço de verão era mais que o suficiente para deixar uma marquinha de sunga. Voltamos ao estúdio para tomar banho e nos arrumar. Ambos vestidos de branco para passar a virada juntos, conforme eu planejei.
Por enquanto tá tudo bem, né? Teve o roubo, quebrou o celular, mas ok. Hoje é dia da virada, dia 31. O casal vai passar de branco, chique, delicinha. Agora eu acho que vai, gente.
Levei duas taças e uma garrafa de espumante. A essa altura, eu já estava mais animado. Conformado com o furto da mochila. Só queria passar o meu ano novo juntinho do meu amor e assistir aos fogos de artifício, abraçados, sentados na areia.
Ai, até me arrepiei, gente. Juro por Deus, que delícia! Ah, gente, fala sério, vai. Pô, passar o Réveillon com o mozão é tudo, hein?
Descemos para a orla uma hora antes da virada. Logo, fizemos amizade com outros turistas que também aguardavam o grande momento, que chegou mais rápido do que eu esperava. Meu coração palpitava mais e mais a cada segundo que passava na contagem.
5, 4, 3, 2, 1! Feliz Ano Novo!
Lucas me deu um abraço apertado e falou baixinho e devagar em meu ouvido. Feliz Ano Novo, meu amor. Te amo muito. Seguido de um beijo demorado. Foi a deixa que eu precisava.
Ai, gente, vocês estão sentindo o que vai acontecer? Ai, eu acho que eu sei o que vai acontecer, eu tô arrepiada. Parece que é comigo, meu Deus.
Pus um dos joelhos no chão. Segurei uma de suas mãos. Ai. Olhei pra cima, tremendo, com os olhos marejados e um sorriso verdadeiro no rosto. Comecei então a falar.
Ai, gente, é agora! Caralho!
Amor, eu acho que eu esperei tempo demais pra fazer esse pedido. Não que um anel signifique alguma coisa, mas é que você significa muito para que eu não queira dizer e mostrar ao mundo que você é a pessoa com quem quero passar o resto da minha vida.
Ai, gente!
Você sabe que nunca tive sorte com homens, né? Que já passei por situações terríveis. Foi você que me mostrou o que é amor de verdade. O que é se sentir abraçado mesmo à distância. O que é não precisar ficar em alerta o tempo inteiro. Você baixou todas as minhas guardas, porque eu me sinto seguro ao seu lado. Você me mostrou que há amor de verdade no mundo. Quando eu mais precisei, você foi o meu apoio em todos esses anos. Quando eu duvidei de mim, você foi o meu maior incentivador. Não tem uma pessoa no mundo com quem eu queira dividir essa vida e as próximas, a não ser você. Lucas, casa comigo?
Ai, gente, eu tô toda arrepiada, caralho, eu tô toda cagada. Ai, era uma história de amor, eu nem sabia. Achei que era só uma história de desgraça dessa gay urubuzada, meu Deus. Ai, gente, finalmente alguma coisa deu certo nessa história, eu tava ficando nervosa.
Eu havia guardado o arame de um pacote de pão que estava no estúdio que alugamos e transformado em anel. Lucas não parava de chorar e não conseguia responder a minha pergunta. Então eu fiquei nervoso. Amor, me desculpa, tudo deu errado. As alianças que eu comprei estavam na mochila.
Ai, gente, tá explicado.
A minha ideia era fazer o pedido lá no Forte. Estendi o anel de arame de pão pra colocar em seu dedo. Ó, é simbólico, tá? Você ainda assim aceita casar comigo?
Gente, que coisa linda, meu Deus.
Lucas se ajoelhou em seguida. Meu choro se intensificou quando entendi o que estava acontecendo.
De um bolso... Ai, meu Deus, não.
De um bolso, ele puxou uma caixinha e um pedaço de papel. E disse, eu acho que você não precisa se preocupar com isso. Assim, ali mesmo, entre o barulho dos fogos estourando sobre o mar, Lucas começou a recitar, entre soluços, um poema do Pablo Neruda, como só ele sabe. Meu coração já estava totalmente em disparada. Nessa hora, a voz de Lucas pareceu até se amplificar. Te amo de uma maneira inexplicável. De uma forma inconfessável. De um modo contraditório. Te amo com meus estados de ânimo, que são muitos. E mudar de humor continuadamente, pelo que você já sabe. O tempo, a vida, a morte. Te amo com um mundo que não entendo, com as pessoas que não compreendem, com a ambivalência de minha alma, com a incoerência dos meus atos, com a fatalidade do destino, com a conspiração do desejo, com a ambiguidade dos fatos. Ainda quando digo que não te amo, te amo. Até quando te engano, não te engano. No fundo, levo a cabo um plano pra amar-te melhor. Luan, quer casar comigo?
Ai, gente, eu tô chorando. Ai, que inferno!
Assim que disse sim e que Lucas colocou o anel em meu dedo, voltamos do transe. Todas as pessoas à nossa volta gritavam animadas e comemoravam aquele momento com a gente. No fim, o destino cuidou de tudo. Cuidou de nós dois, mesmo que não soubéssemos um do plano do outro. Esse momento foi a cerimônia maior de uma união que começou lá atrás. Foi um lembrete de que temos toda uma vida pela frente, um ao lado do outro. A certeza de que eu ainda quero conquistar um mundo ao lado de Lucas. Meses depois, a gente se casou. Um casamento sem muitas firulas, sem muita frescura, mas regado de muito amor. Já se vão 6 anos desde então. E o nosso amor só cresce, como os fogos lá do céu. Ai, menina... Vou te contar, viu? Vou te contar. Nossa, gente, que história linda. Eu tava achando que ia ser só isso, assim, né? A gata se dando mal, se fudendo, torta direito no Rio de Janeiro. E pronto. Veja no que deu. E assim, foi uma puta história de amor e uma grande lição que fica. É o quanto a gente, às vezes... se deixa influenciar por essa negatividade, situações ruins que acontecem. Acho que as situações ruins nos levam a ter pensamentos negativos e generalizar todo o contexto como uma coisa que vai dar errado, né? Então, como aconteceu com eles, né? O Luan viajou e aí deu uma coisa aconteceu errado logo no começo, depois outra, e pronto, já é o suficiente pra você entrar nesse buraco da negatividade. E aí, minha filha, emburacou, né? Emburacou. Tudo que vem depois, você vai ficar com o pé atrás, achando que vai dar merda, vai dar, alguma coisa vai dar errado. E não é bem assim, né? São situações que muitas vezes são situações isoladas, né? Aconteceu uma situação isolada no aeroporto, a outra do roubo. E são situações que têm um contexto, né? Se a gente parar pra pensar, não é nada… Ai, meu Deus, tô sendo castigado, punido. Não, porra, você tá indo pra um lugar que tem um índice de violência um pouco babadeiro, né? E aeroporto, companhias aéreas costumam ser um caos. Então, assim… Tô falando isso por quê? Porque muitas vezes, quando acontece uma situação dessas, a gente esquece de racionalizar os nossos pensamentos e a gente vai logo pro lado da emoção. Ai, meu Deus, tá dando tudo errado. Que merda. E a gente vai alimentando essa energia. Enquanto a gente podia pôr os pés no chão e entender o contexto que a gente tá inserido e o que tá levando essas coisas a acontecerem. Que não tem nada a ver com você, necessariamente, né? Você não tá pagando seus pecados ali na situação, sabe? Não é nada disso. E é muito bom também entender como, quando tem que ser, gata, acontece, né? Então você viu que eles, o Lucas e o Luan, não tinham combinado nada. E eles mesmos programaram uma surpresa um pro outro. E de uma forma ou de outra, deu certo, né? Então, o Luan foi roubado, ficou sem a mochila, levaram as alianças. Mas o Lucas já tinha as próprias alianças ali separadas. Porque ele também ia fazer um pedido de noivado, de casamento, na verdade. Gente, maravilhoso, né? Ai, maravilhoso. Eu espero que vocês estejam muito felizes. Eu fico muito, muito feliz quando eu leio história de pessoas LGBTs que se deram bem em alguma área da vida, seja lá qual for, profissional, afetiva, familiar, ou todas as áreas também, né? Porque que a gente não pode ser bem-sucedido em tudo, né, gata? A gente pode sim. A gente merece, né? Porque é labuta, viu, mona? Puta que pariu. Mas olha, eu fiquei muito feliz com a história de vocês, desejo muita felicidade. Eu espero que muitas outras pessoas LGBTs possam viver. Não exatamente isso, porque nem todo mundo quer viver isso, mas que a gente possa viver aquilo que a gente quer. Né? Aquilo que a gente tem vontade de viver. Então vocês aí tiveram a vontade de viver esse grande amor e estão vivendo. E o que eu desejo pra mim e pra quem tá ouvindo a gente, meus ouvintes queridos, é que a gente consiga viver aquilo que a gente quiser. Seja o nosso sonho qual for. Seja um casamento, seja uma viagem, seja um trabalho. Não importa, que a gente tenha capacidade, que a gente tenha meios, caminhos pra que a gente consiga realizar nossos sonhos, viu? É com essa mensagem que eu me despeço de vocês. Mas calma, porque hoje é terça-feira e quinta-feira tem mais, tá? Mas pra você ouvir o de quinta-feira, você tem que ser nosso apoiador. E pra você apoiar o nosso podcast, basta você entrar no nosso Orelo, meu amor. O link tá aí na descrição, tá? Orele-se junto com a gente. E aí, o que você achou dessa história, hein? Quanto vale essa história? Corre no nosso Instagram, @ quanto vale essa história, e comenta lá no post da história Ano Novo, Vida Nova. E deixa sua nota de 0 a 10. Olha, Luan, Lucas realmente te ama, viu? Porque ô bicha urubuzada, senhora, viu? Puta que pariu, toma um banho de sal grosso, tá bom? Do pescoço pra baixo. E vê se resolve, gata, porque pelo amor de Deus. Louca, né? Deu uma atenção aqui falando várias coisas bonitas, de repente falar que a bicha tá com encosto. Ah, mas tem que ver isso aí, viu? Não é normal, não. Muita coisa ruim acontecendo com a senhora, hein, bicha? Puta que pariu. É isso. Até quinta-feira. Tá bom pra você?